de crédito e até mesmo a ampliação de mercados exportadores. O governo também está preocupado aí com a garantia também de estar dentro do teto de gasto, das limitações financeiras, mas alguma ajuda sim vai sair, ainda não se tem a definição de quando vai ocorrer. Com vocês.
Obrigada, Samanta.
Samanta, rapidinho, se tá seco em São Paulo, em BH e até no Rio de Janeiro, imagina em Brasília.
Aqui tá bem seco. Aqui deve estar, assim, eu acabei de olhar, tava em 41%, mas talvez até menos. Olhei assim no relógio do iPhone. Então, 41%. O céu, a gente vê aquela bruma de fumaça que em algum lugar do Distrito Federal, com certeza, já está ocorrendo. Chuva agora nem em pensamento vai ocorrer, ainda que oficialmente não tenha terminado para os padrões de Brasília, mas sim, está bastante seco, quem tem rinite está com o nariz incomodando e é por conta de poeira, alergia e tudo mais. Então, hidratação é a palavra de norma, assim, é uma obrigatoriedade andar com a garrafinha cheia d'água por aqui.
É isso, valeu, viu, Samanta? Já começou, então, já está aberta a temporada dos ovos no telhado para Santa Clara. Conhece, Luiz Fernando Filiage? Ai, meu Deus, como é que fala? Perdi a palavra.
Essa simpatia.
Coloca um ovo para Santa Clara no telhado, que é para chamar a chuva.
Ah, importante, hein?
Luiz Fernando Filiage, que já está aqui no estúdio em São Paulo, traz mais informações para a gente. Reino Unido agora tem um premier. É isso, Luiz Fernando? Boa noite.
Boa noite, Débora, Carol, ouvintes, isso mesmo. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, fez um discurso improvisado após assumir oficialmente o cargo nesta segunda-feira. Débora, sem púlpito ou papéis em mãos, o novo líder britânico apresentou propostas mais pragmáticas que o antecessor, Keir Starmer. A tradução é do jornalista da Globo News, o Marcelo Lins.
Eu tenho a consciência plena de que eu sou o sexto nos últimos 10 anos a andar nessa rua aqui, o sétimo primeiro-ministro desde 2016, fazendo desse um momento de reflexão e de nova resolução. Isso requer que a minha geração de políticos elevem o nível do jogo e estejam à altura do desafio. A Grã-Bretanha precisa mostrar ao mundo, recuperar nossa estabilidade mais uma vez. E esse é o nosso desafio, fazer com que a política funcione, fazer que funcione melhor. Eu sei que as pessoas em casa estão cheias de política, eu ouço isso e eu quero ser honesto com vocês. Nós não temos sido bons o suficiente e nós precisamos ser melhores. Nós seremos. Nós vamos fazer com que esse momento seja uma religação do circuito para a Britânica para fazer as maiores mudanças dos últimos 40 anos. Um modelo político novo e um novo modelo econômico.
Bom, segundo a segunda potência econômica da Europa, o Reino Unido está aí mergulhado em uma espiral de alta da inflação e do custo de vida. Burnham assume o poder após o Partido Trabalhista, que está no poder, indicá-lo no lugar de Starmer, que entregou o posto ao novo premier nesta manhã de segunda-feira, após meses de pressão. O novo primeiro-ministro afirmou ainda que vai estabelecer novas medidas ainda nesta semana. Burnham disse que desenhará um novo plano de 10 anos para o país ainda neste ano. Starmer renunciou oficialmente como premier após reunião com o rei Carlos III. Posteriormente, Andy se reuniu com Carlos, que fez o convite oficialmente, na qual foi aceito, Débora.
Obrigada pelas informações, Luiz Fernando Filiage. Hoje não tem Viva Voz, porque a Vera está de folga, mas tem Eduardo Graça, que volta, que já já vai estar aqui com a gente justamente para comentar esse assunto. Agora, Luiz Fernando Filiage, caro ouvinte, Carol, errei aqui na simpatia. Santa Clara é para parar de chover. Não é para chover. Para chover, tem que pedir para Santos, tá? São Pedro é um desses dos santos que você pode pedir para chover. E também São José. Então, dá para fazer esses pedidos. Agora, Carol, aí no Rio, como é que faz para chover, para parar de chover?
Aqui quem manda é o cacique Cobra Coral. Manda chover, manda parar de chover. É a instituição que funciona nesse país.
Vamos ter que apelar.
Eu sabia da simpatia de Santa Clara para parar de chover. Eu achei que ela podia ser total flex. De repente, da necessidade, Santa Clara opera aí, sei lá, né? A gente negocia com a Santa.
Pois é, ó. A Leila, de São Paulo, está dizendo que colocar um sabonete novo ou cheiroso para Santa Bárbara. Assim a chuva passa e o local fica protegido, sem trazer estragos, porque tem isso também, né? Porque com as mudanças climáticas, ou chove de menos ou chove demais, hein? Mas a Leila nos deu aqui essa dica de uma simpatia aí para chover na medida certa. Valeu, Leila. Boa. Você fica agora com o noticiário da sua região.
As bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta.
Falando agora
do Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
De volta ao noticiário do Distrito Federal, mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Ana. O DF Legal realizou uma nova operação para impedir o avanço de um loteamento irregular em uma área de proteção ambiental ao lado do Parque Nacional de Brasília. Duas pessoas foram presas por crime ambiental. A ação ocorreu nessa segunda-feira entre a Cabeceira do Valo e Santa Luzia, na região da cidade estrutural, após o retorno de invasores ao local, mesmo depois de uma operação realizada no último dia 10 de julho. Nessa etapa, foram demolidas 146 estruturas precárias de madeira e lona e recolhido 6 caminhões caçamba de materiais de lixo, né? Durante a operação, o ICMBio também aplicou multa de R$120 mil a um dos chefes da ocupação irregular. Na ação anterior, o GDF já havia descaracterizado cerca de 500 lotes ilegais, removido 36 estruturas e retirado 10 quilômetros de cerceamento. Segundo a DF Legal, o governo vai manter o monitoramento permanente da área para impedir novas invasões. Ana.
Você tem outras notícias aqui do DF, do nosso noticiário policial, não é isso, Juliana?
É isso mesmo, Ana. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de gravar conteúdos íntimos sem autorização, vender os vídeos na internet e lucrar com a exploração das vítimas. A prisão preventiva foi cumprida nessa segunda-feira durante uma operação em Águas Lindas e Valparaíso de Goiás. A investigação começou após uma mulher descobrir que vídeos gravados durante encontros consensuais estavam sendo publicados em plataformas de conteúdo adulto sem o consentimento dela. Segundo a PCDF, o investigado usava aplicativos de relacionamento para conquistar a confiança das vítimas, gravava as relações de forma clandestina e comercializava os vídeos em plataformas como a OnlyFans e o Privacy. Uma mulher de 31 anos também é investigada por administrar a conta bancária que recebia os valores obtidos com a venda dos vídeos. Foram apreendidos celulares e mídias digitais que passarão por perícia para investigar outras vítimas e a extração do esquema. A justiça também determinou a suspensão das contas utilizadas para divulgar e comercializar o conteúdo. De acordo com a Polícia Civil, o homem já possui condenação pelo mesmo tipo de crime. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações. E olha o perigo, né, que essas mulheres correram, essas mulheres que se relacionaram com esse homem, até porque ele utilizava essas plataformas de relacionamento para atrair essas vítimas e aí publicava essas imagens íntimas das mulheres que ele fazia ali com elas, com consentimento, e publicava sem consentimento essas imagens dessas mulheres nessas plataformas, como a Juliana trouxe. Muito obrigada pelas suas informações. São 6 horas e 29 minutos. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, trazer aqui uma rápida informação do trânsito. E lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Os motoristas que passam pela IPNB no sentido Samambaia vão encontrar ainda o trânsito parado desde o viaduto que dá ali acesso ao Núcleo Bandeirante, passando por toda a via, inclusive depois do viaduto do Pistão Sul, ali na altura da fábrica da Coca-Cola. A velocidade média dos veículos está na casa dos 11 km por hora e o trânsito vai seguir assim até mais ou menos a altura do viaduto de Samambaia. Depois, já na 060, o trânsito segue fluindo bem na velocidade da via, assim também na DF-001 para os motoristas que seguem em direção ao Riacho Fundo 2 e ao Recanto das Emas. É só atualizar aqui, porque próximo à JBS Fábrica de Rações, tem uma certa lentidão para os motoristas que seguem em direção ao Caúbe 2 e a velocidade média dos veículos por lá reduzida, mas não há registros de acidentes. 6:30 em ponto, vamos ao repórter CBN. Já eu volto com outras informações do DF.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Repórter CBN.
Feira, 20 de julho de 2026. O deputado federal Patrus Ananias, do PT, anunciou a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. O nome ainda será confirmado na convenção do partido, prevista para o dia 31 de julho. A decisão foi divulgada nas redes sociais, onde Patrus relembrou da carreira política como ex-prefeito de Belo Horizonte. O parlamentar também já foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o primeiro governo Lula e ministro do Desenvolvimento Agrário na segunda gestão de Dilma Rousseff. A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a revisão da medida que impede visitas de Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias. Os advogados consideram a restrição desproporcional e que afeta o convívio familiar. A proibição surgiu após o ex-presidente violar medidas cautelares ao apoiar publicamente a pré-candidatura de Flávio à presidência da República. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento de 2026 permaneceu em 14% pela quarta semana consecutiva. A estimativa faz parte do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela quinta vez seguida. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 0,2% aos 173.371 pontos. O dólar fechou em baixa de 0,43%, cotado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,81, queda de 0,65%. Horário de Brasília, 6:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ponto final CBN de volta e o Eduardo Graça, repórter especial do Jornal Globo, já está aqui com a gente para comentar os assuntos, os temas internacionais. Tudo bem, Edu? Boa noite.
Oi, Débora, querida. Boa noite. Oi, Carol.
Oi, Edu. Edu, vamos
boa
falar...
Boa noite, ouvintes.
Opa, boa noite, ouvintes. É isso. Desculpa, acabei falando por cima. Edu, imagina. Vamos falar do novo primeiro ministro do Reino Unido, que é o sétimo nos últimos 10 anos. Traz pra gente aí, conta pra gente qual é o perfil desse novo primeiro-ministro, a capivara dele aí pra nós, Edu.
Então, o novo primeiro-ministro, Wendy Burnham, Ele já está tentando mostrar, ele nem bem entrou hoje, já está tentando mostrar para os seus críticos, que são muitos, dentro e fora do Partido Trabalhista, que o governo dele não vai ser mais do mesmo e que ele, que tem o apelido de Rei do Norte, né, numa referência aí à série Game of Thrones, que ele não vai ser a próxima vítima desse Game of Thrones de primeiro-ministros aí, a Débora, que você pontuou, nos últimos anos. Para se distanciar do primeiro-ministro até hoje, que era o Sir Keir Starmer, pomposo, o Burnham fez o seu primeiro discurso de bate-pronto, sem ler um texto prévio, escrito, com mais carisma. Ele afirmou que vai colocar em prática um plano ambicioso para modificar profundamente a economia britânica, que está estagnada desde o Brexit, o divórcio do país com a União Europeia. Ele frisou, aliás, que ele vai comandar a maior mudança nas estruturas socioeconômicas do Reino Unido desde os idos de Margaret Thatcher. E sendo ele o Rei do Norte, região norte da Inglaterra, que foi o berço da industrialização inglesa, ele defendeu a reindustrialização do país, embora não tenha detalhado ainda de que modo ele vai fazer isso. Ele se diz defensor da descentralização administrativa do país, com menos concentração de poder em Londres, e de um socialismo pró-mercado, que os números mostram ter funcionado bem em Manchester, que foi a região que mais cresceu no Reino Unido na última década. Mas agora, esse socialismo pró-mercado, esse nome, me parece uma tentativa de agradar tanto a ala esquerda do Partido Trabalhista. Ele sugere a reestatização de serviços ali, especialmente no setor de saneamento básico e de água, quanto o setor produtivo. Ele também fala em aumentar a exploração de petróleo no Mar do Norte. É importante notar também, Débora, que os primeiros nomes que ele anunciou para o novo gabinete não podem exatamente ser chamados de novidade, né? Tem ali o Ed Miliband, o John Healey, são pessoas que estão há muito tempo dentro do Partido Trabalhista e com poder. Acho que ele está sendo cirúrgico para não ser vítima de mais uma puxada de tapete. Agora, ele enfrenta um óbvio e considerável obstáculo de cara. Ele não comandou o Partido Trabalhista numa eleição geral para chegar ao posto de primeiro-ministro. Teoricamente, ele tem até 2029 para convocar essas próximas eleições gerais. Mas as pressões para adiantar a data vão aumentar, especialmente se a extrema-direita do partido Reform UK seguir à frente nas pesquisas.
Agora, Edu, um dos primeiros líderes a parabenizar o Rei do Norte foi aquele que gosta de ser reconhecido como o Rei do Mundo, né? Que é o presidente americano Donald Trump. A gente falou aqui na semana passada sobre a Copa do Mundo, o risco do Trump tentar roubar a cena na final. Ele tentou, né? Queria tirar uma casquinha ali na foto dos espanhóis com a taça. Não rolou, ele apareceu mais do que devia ontem?
Ah, Carol, certamente ele apareceu mais do que devia, né? O momento mais patético foi quando ele foi ficando na festa dos espanhóis, que estavam ali celebrando a conquista da Copa do Mundo, e ele simplesmente não saía do palco, repetindo aquele papel dele de papagaio de pirata laranja que ele fez no Mundial dos Clubes no ano passado. E aí o presidente da FIFA, sabendo disso, ainda tentou ali, né, retirar, falando alguma coisa como, olha só, agora a hora é deles e tal, mas não adiantou. Agora, foi o coroamento de uma série de papelões dele nessa Copa do Mundo, que incluiu, entre outros momentos infames, o dos dois jogadores da Argentina que passaram direto e não o cumprimentaram ontem na cerimônia final e, claro, o pior de todos, o pedido vergonhosamente atendido pela FIFA de anulação do cartão vermelho do principal jogador da seleção americana lá no mata-mata com a Bélgica, que de nada adiantou. Temia-se que o Trump aproveitasse essa Copa para avançar politicamente no tabuleiro eleitoral americano, mas o que se viu foi o oposto. Inclusive, hoje, alguns analistas americanos estavam questionando se aquele momento vai ou não vai dele ali no pódio com os espanhóis não tem alguma relação com algum tipo de problema cognitivo para além da sem noçãozice dele. Aliás, se tivesse um troféu mundial de sem noção na Copa, ele levaria, e aí, merecidamente.
Pois é, tiveram que tirar o cara com inteligência artificial da foto, gente. Pelo amor de Deus.
Surreal, né?
Não tem simancol. Ô, Edu, vamos falar do conflito no Oriente Médio? A gente está no nono dia seguido de agressões, né, entre Estados Unidos e Irã. Desde o fim do cessar-fogo, que não funcionou, né? Meio cessar-fogo. Tem aí esperanças no horizonte de uma nova trégua?
Olha, Débora, os mediadores centrais ali entre os dois lados, o Paquistão e o Catar, acreditam que sim, mas hoje foi um dia em que o conflito escalou ainda mais, né? Além de bombardeios e as cidades iranianas, a infraestrutura do país, alvos militares, os Estados Unidos anunciaram o envio de caças estacionados em duas bases da OTAN na Europa para o Oriente Médio. Enquanto Trump afirmou que os ataques seguirão num crescente, em nome ali dos 3 soldados americanos mortos nesse fim de semana por ataques iranianos, já são 17, aliás, desde o início do conflito em fevereiro, o secretário de Estado, Marco Rubio, falou que os Estados Unidos estão sempre dispostos a negociar, mas que o outro lado, olha que coisa, né? O outro lado é imprevisível e não cumpre acordos. Teherã, por sua vez, afirmou que vai seguir impedindo a passagem de embarcações ali pelo Estreito de Hormuz, e os aliados de Teherã da milícia Houthi no Iêmen também prometem barrar a passagem de navios em outro estreito, o de Bab el-Mandeb, que liga o Golfo de Aden ao Mar Vermelho. Ou seja, os Estados Unidos seguem no atoleiro que eles entraram em fevereiro, e o Irã segue jogando com o óbvio, que eles podem seguir resistindo um pouco mais. Isso, claro, apesar das perdas humanas nos bombardeios de ontem e hoje. Segundo o Teherã, 50 iranianos morreram. Enquanto eles miram desgastar ainda mais a popularidade do Donald Trump às vésperas das eleições em que o Congresso está em jogo lá nos Estados Unidos. E se as pesquisas se confirmarem, darão o controle da Câmara e talvez até do Senado ao Partido Democrata, o que complicaria muito os últimos 2 anos de governo do Trump. É esse xadrez delicado que os dois lados estão jogando. E aí, por conta disso, a paz parece ainda bem distante.
É isso, Edu. Obrigada, viu, querido? Beijo e até semana que vem.
Obrigado, boa noite a todos. Beijo, Débora. Beijo, Carol.
Beijo, Edu. Tchau, tchau.
Eduardo Graça, todas as segundas-feiras aqui conosco para comentar os assuntos internacionais. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O governo do Distrito Federal sancionou a lei que prevê a internação involuntária para pessoas em situação de rua. Publicada no Diário Oficial do DF da última sexta-feira, a Política Distrital de Acolhimento Humanizado e Atenção Integral à População em Situação de Rua deverá ser regulamentada em até 90 dias. A lei permite a possibilidade de internação involuntária em casos excepcionais, quando houver risco iminente à vida da própria pessoa ou de terceiros, mediante avaliação médica e nos termos da legislação federal. A lei prevê que as internações psiquiátricas serão de curta duração. A norma institui a ampliação coordenada da rede de acolhimento e a atuação integrada entre a administração pública, áreas da saúde, assistência social, habitação, segurança pública, educação e desenvolvimento social. O texto, porém, não estabelece os locais exatos onde as pessoas internadas vão ficar. Em vez disso, define a estrutura e os tipos de estabelecimentos que compõem a rede de acolhimento, como estruturas do Programa Integrado de Atenção à Saúde Mental. Além disso, a lei prevê parcerias com entidades privadas e comunidades terapêuticas para que ocorram as internações. Clínica Dia e Centro de Convivência aparecem na norma como indicados para fazer o acompanhamento dos pacientes. Para especialista em política social pela UNB, Erci Ribeiro, é necessário que a medida não viole os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua e que não seja utilizada como um instrumento de higienização dos espaços urbanos.
A própria expressão involuntária, ela já remete a algo que a revelia alheio à vontade da pessoa. Para qual local essas pessoas serão destinadas? Esse local é um local para distanciar da realidade dos centros urbanos? O objetivo é a higienização das cidades? Então isso precisa ser visto com cuidado. Por isso reafirmo critérios técnicos, objetivos e que isso deva levar em consideração exclusivamente a questão do risco para a própria pessoa que está em situação de rua.
Nas redes sociais, a governadora Celina Leão afirmou que a sanção representa mais um passo para fortalecer a rede de proteção às pessoas em situação de rua. O projeto que deu origem à lei foi encaminhado pela própria governadora e aprovado pela Câmara Legislativa no último dia de sessão antes do recesso, no final do mês passado, com intenso debate. Enquanto a base do governo defendeu que a medida amplia o acesso ao tratamento e fortalece a rede de acolhimento, a oposição criticou a falta de estrutura da rede pública de saúde mental e assistência social para atender essa demanda. Reportagem Marina Dantas.
Débora, a gente volta aqui com informação sobre uma medida que está sendo analisada na França para proibir o uso de sociais para menores de 15 anos. O parlamento francês deve proibir o uso das redes sociais por menores de 15 anos amanhã. Deputados e senadores chegaram a acordo hoje sobre a legislação que implantará a medida. Isso está ganhando força em todo o mundo, então hoje chegaram a acordo e a votação deve ser amanhã. O presidente francês Emmanuel Macron quer fazer da proteção das crianças nas redes sociais e dessa regulamentação do tempo de uso de telas uma das principais conquistas do seu segundo mandato, que termina em maio do ano que vem. A ministra delegada do setor digital, a Anne Le Renouf, publicou na rede social X o seguinte, abre aspas, amanhã, terça-feira, a França será o primeiro país da Europa a estabelecer uma maioria digital para melhor proteger nossas crianças online, fecha aspas. O governo planeja implantar essa proibição já a partir de setembro, quando os alunos retornarem às aulas depois das férias. O Reino Unido já tinha aprovado uma medida semelhante, mas para menores de 16 anos, e essa medida no Reino Unido só entrará em vigor no início de 2027. Na França, a Assembleia Nacional e o Senado vão votar essa versão mais recente da lei, então, amanhã, depois desse acordo que foi obtido hoje. 7 senadores e 7 deputados concordaram, em geral, em proibir o acesso de menores de 15 anos às redes sociais, com exceções como as enciclopédias online. Os parlamentares, então, optaram pela formulação da Assembleia Nacional, segundo diversas fontes parlamentares. São duas propostas, né? Uma da Assembleia Nacional e outra do Senado. A do Senado defendia a criação de uma lista de plataformas proibidas e o texto, então, que vai seguir para aprovação é esse que estava sendo formulado na Assembleia Nacional. Texto que também inclui proibição de celulares no ensino médio, assim como já ocorre no ensino fundamental, tem uma pressão aí muito grande sobre os políticos europeus, né? Desde que a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos, depois o Reino Unido e agora então a França deve ter aprovação amanhã.
Pois é, Carol, aqui no Brasil, menores de idade, menores de 16 anos, eles até podem ter redes sociais, mas a legislação exige que as contas desses usuários sejam obrigatoriamente vinculadas ao perfil de um adulto responsável. Aí, mas a partir dos 16 anos, esse acesso independe de vinculação de conta, né? Mas muitos pais fazem essa curadoria para saber o que os filhos estão acessando. A gente tem aí, teve uma mudança na legislação, né? O ECA Digital, que entrou em vigor em março desse ano, que justamente exige esse vínculo parental para quem tem menos de 16 anos, entre outras coisas. Queria saber de você, ouvinte, o que você acha em relação ao acesso às redes sociais? Você acha que essa lei deveria ser mais restrita aqui no Brasil? Deveria proibir que as pessoas que menores de 16 anos ou menores de 15 anos não acessassem, mesmo que com veiculação? E hoje, inclusive, passou a valer o decreto do presidente Lula sobre as Big Techs. Na verdade, o decreto entrou em vigor hoje, esse decreto que é alvo de parlamentares, da oposição e também das gigantes em tecnologia, porque esse decreto das Big Techs, chamado decreto das Big Techs, aumenta a responsabilidade das grandes empresas, né, em relação aos conteúdos das redes sociais. E a gente vai agora a Brasília, Samantha Klein tem mais detalhes sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Oi, Samantha.
Bom, a gente tem também aqui, Débora, hoje uma representação da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a investigação de uma suposta estrutura de contas falsas e perfis impulsionados nas redes sociais com ataques contra o parlamentar. O coordenador da pré-campanha, senador Rogério Marinho, e também os advogados se reuniram hoje à tarde com o presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, e pediram uma liminar que permita a identificação desses perfis. Segundo os integrantes da pré-campanha, há muitas similaridades entre as contas e CPFs que logo somem. O que se pede, segundo Rogério Marinho, é a identificação de quem vem pagando. Além disso, segundo a pré-campanha, essas postagens alcançaram milhares de usuários nas redes sociais. Com vocês.
Obrigada, Samantha, pelas informações.
E, Débora, a Polícia Federal começou a disponibilizar as equipes de segurança, né, para os candidatos à presidência, para aqueles que já estão tendo as candidaturas homologadas nas convenções partidárias. Ana Carolina Tomé tem os detalhes para a gente. Oi, Ana.
Oi, Carol, é isso mesmo. Os partidos vão precisar solicitar esse serviço. A corporação estima gastar 95 milhões de reais na operação durante as eleições de 2026. Serão cerca de 460 policiais destacados. A PF vai usar ainda o uso de viaturas blindadas, sistemas antidrones, coletes balísticos e outros equipamentos de proteção. A prerrogativa, segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Guilherme Augusto Mota, a medida garante equilíbrio entre as chapas majoritárias e permite uma ação estratégica integrada da Polícia Federal em todo o país.
Diante da magnitude do cargo que se está em disputa como chefe do Poder Executivo, para que possa se estabelecer um plano de segurança visando a manutenção e a regularidade do processo eleitoral. Para esse ano, estima-se que a Polícia Federal utilizará a estrutura própria visando a alteração desse quadro para que se possa, ao final, resguardar o pleito e não só direcionar a um dos candidatos. Essa recusa também é legítima e pode ser realizada.
Entre os presidenciáveis, Carol, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, PSD, e Renan Santos, Missão, informaram que vão solicitar a proteção da PF. No caso do presidente Lula, a segurança será feita de forma conjunta entre a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, por outro lado, informou que vai dispensar o serviço da Polícia Federal. Segundo a assessoria, ele manterá a equipe da Polícia Legislativa do Senado, que já faz sua segurança segurança. Em nota, Flávio afirmou que prefere que os agentes da PF sejam direcionados às investigações sobre fraudes contra aposentados do INSS e também declarou não confiar na atuação na atual direção da corporação. Já o candidato Renan Santos antecipou a Convenção Nacional do Partido Missão para oficializar a candidatura e, com isso, passar a contar com a proteção da Polícia Federal. Segundo ele, a decisão foi tomada após a recomendação da equipe de segurança por ameaças recebidas durante eventos da pré-campanha. Carol, volto com você.
Obrigada, Ana Carolina.
O Luiz Fernando Figliage está de volta em São Paulo para trazer mais detalhes aqui para a gente sobre um artigo da revista The Economist que tratou do Pix. Não é isso, Luiz Fernando?
Isso mesmo, Débora. A The Economist afirmou que o ataque dos Estados Unidos contra o sistema financeiro brasileiro não encontra respaldo em fatos. O meio de pagamento foi usado como um dos argumentos para os americanos aprovarem a sobretaxa de 25% contra os produtos brasileiros. A Casa Branca classificou, após aí a conclusão de uma investigação comercial que durou um ano, como injustas determinadas práticas comerciais adotadas pelo Brasil. As críticas reforçaram ainda mais o apelo do sistema de pagamento, afirmou a revista, que cita o fato dele fazer parte da rotina da população brasileira. Cerca de 170 milhões de pessoas, ou quase 80% da população, usam o Pix. Para o governo de Donald Trump, a ferramenta é uma ameaça competitiva às empresas americanas e que o sistema operado pelo Banco Central é protecionista. A The Economist apontou ainda que o Pix não faz distinção entre instituições financeiras e participantes locais ou estrangeiros e lembrou que empresas como Visa e Mastercard aderiram ao sistema voluntariamente. Débora, a reportagem pontua ainda, embora o fato de a autoridade monetária brasileira operar e regular a ferramenta possa trazer questões, o debate é relacionado à concentração de poder e não à discriminação contra empresas americanas. Segundo a matéria, no lugar de prejudicar outros meios de pagamentos, o Pix ampliou o mercado financeiro. Para The Economist, a premissa de que o sistema tenha comprometido as empresas americanas se baseia em um equívoco. Segundo a estimativa do Banco Central, pelo menos 70 milhões de pessoas passaram a integrar o sistema financeiro formal desde o lançamento da plataforma, Débora.
Pois é, e além de ser popular, né, o Pix é uma tecnologia até que simples diante de outras tantas que a gente tem. É uma política pública que tem total condição, uma política que tem total condição de ser replicada. O Pix faz tanto sucesso que outros países já recebem pagamento em Pix de brasileiros,
exatamente,
né? Exatamente. A gente ouviu relatos que isso acontece em Portugal, isso acontece em Paris, acontece na França, né? Principalmente em Paris, Lisboa, Paris. Ah, estive no ano passado, na Argentina, também eles aceitam. Estive no Paraguai esse ano.
Sim, sim.
Pix é uma das principais formas de negociação. Para os brasileiros, inclusive é mais barato, vale mais a pena você pagar no Pix no Paraguai do que pagar no cartão de crédito.
Sim, sim.
Porque eles têm uma tarifa, um valor diferenciado para o cartão de crédito e a gente ainda tem o IOF. No caso do Pix, não é o mesmo valor que for,
claro,
aqui em dinheiro, né? Mas mesmo assim fica mais barato do que pagar no cartão de crédito.
E integra a população como um todo também, porque não é todo mundo que tem acesso a cartão de crédito, a um cartão ou uma conta, né? Então você consegue integrar mais ainda a população a uma forma de pagamento e ajuda aí no dia a dia com uma conta básica, uma compra normal.
É claro que nesses países que aceitam pagamento de brasileiros em Pix, eles precisam ter uma conta no Brasil, né? Para funcionar. Não é uma tecnologia específica dessas regiões, é a tecnologia do Pix, abre uma conta no Brasil e recebe o pagamento em Pix. Mas há vários sistemas no mundo muito parecidos com o Pix já entrando em operação.
Exatamente.
Obrigada, Luiz Fernando.
Débora, o Ministério da Justiça abriu uma investigação contra sites de revenda de ingressos. João Rosa tem os detalhes. Oi, João.
Oi, Carol, boa noite para você, boa noite, Débora, e a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Isso mesmo, o Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos, a ViaGogo, e vai pedir uma medida cautelar contra a empresa por suspeitas de irregularidades na comercialização de ingressos. Segundo o MJ, a investigação reúne indícios de cobrança de preços abusivos, com ingressos sendo revendidos por até 500% acima do valor original. A apuração também aponta possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor e leva em consideração reclamações apresentadas por usuários. A ViaGogo é uma plataforma onde ingressos são revendidos, geralmente depois de esgotados nos canais oficiais. De acordo com o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, há indícios de que a empresa utilize robôs que funcionariam como cambistas digitais, burlando os sistemas de revenda e facilitando a compra de ingressos para essa revenda. Vamos ouvir.
Em relação à ViaGogo, que é o que nos traz aqui hoje, nós fizemos o monitoramento dela, a nossa nota técnica, da nossa equipe, da Senacom, chegou à conclusão de vários indícios preocupantes. O primeiro deles é em relação à insuficiência de informações essenciais ao consumidor, depois uma deficiência de transparência quanto à natureza da plataforma. Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário.
A CBN procurou a ViaGogo, mas não obteve retorno até esse momento. Carol.
Obrigada, João.
7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral abriu prazo para que as pessoas que estiverem fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano solicitem o voto em trânsito. O pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto pela ferramenta de autoatendimento disponível nos canais da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade é válida para os dois turnos. O Partido Missão oficializou o empresário e coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, como candidato à presidência da República. O evento estava previsto para o dia 1º de agosto. A legenda, no entanto, decidiu antecipar a iniciativa por causa do relato de ameaças de facções criminosas contra Renan. Com a formalização, a Polícia Federal poderá reforçar a segurança para o lançamento oficial da campanha em evento público em São Paulo. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar os indicados às vagas de presidente e vice, governador e vice, senadores e deputados. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, tomou posse como primeiro-ministro do Reino Unido. Ele prometeu reduzir o custo de vida da população. Burnham substitui Keir Starmer, que teve que ceder aos apelos dos colegas do próprio partido, preocupados com a condução do governo até 2029, prazo para as eleições gerais. No discurso de despedida, Starmer afirmou que o Reino Unido está mais forte e mais justo. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que chegou agora. Nós já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta segunda-feira, 20 de julho de 2026. Continua participando com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 119-9911-9981. Rafael mandou uma mensagem aqui, né? Hoje mesmo eu passei o cartão de crédito e fiz pagamentos em Pix. Então ele acha uma bobagem, uma coisa não anula a outra de forma alguma. O Joel é de Moema. Ele disse que já recebeu uma transferência de Pix da Itália. Tá vendo? Olha. Muita gente falando sobre esse tema aqui. Ó. Outro assunto que os nossos ouvintes estão trazendo é a proibição do uso das redes sociais por adolescentes. A França proibiu menores de 15 anos de ter redes sociais. A Brisa acha que o caso não é, que não adianta proibir, que o mais importante é acompanhar, conversar, monitorar, para ver o que os adolescentes estão fazendo nas redes sociais. A presença dos pais faz toda a diferença. E o Josias, ele acha que tem que proibir, até os 16 anos, pelo menos. Ele acha também que o login não tem que ser feito com e-mail ou celular, que sim com o CPF, para facilitar a identificação, né, Josias? Então, portanto, nossos ouvintes aqui se manifestando sobre temas que já trouxemos aqui no Ponto Final CBN. São 7h04 agora, a gente vai ao Rio de Janeiro, porque o Ricardo Porto tem mais detalhes sobre brigas envolvendo torcedores argentinos. Oi, Ricardo, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você, boa noite para Carol. A Corregedoria da Polícia Militar vai apurar a conduta de agentes da corporação flagrados agredindo o torcedor argentino durante uma confusão generalizada que aconteceu em Copacabana, na zona sul do Rio. A informação foi confirmada pelo secretário da PM, Coronel Silvio Guerra. As brigas aconteceram ontem, logo após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram quando PMs tentam afastar torcedores com cacetetes e spray de pimenta no meio da Avenida Atlântica, que é a principal do bairro. Em um quiosque, pelo menos 3 policiais agridem um argentino que está no chão. 2 homens acabaram presos. João Paulo trabalha em um quiosque da Orla, conhecido por reunir argentinos. Ele contou que a confusão começou entre os próprios torcedores, que jogaram cadeiras na direção dos policiais.
Eles começaram a brigar entre eles e a confusão acabou indo para dentro do quiosque. E eles estavam atiçando os policiais e os policiais só jogaram gás lacrimogêneo para dispersar. Estavam muito agressivos. Jogar cadeira, ir para cima dos policiais, tacar garrafa, ficou tipo uma confusão generalizada.
Em outro ponto de Copacabana, argentinos cercaram um entregador de aplicativo que teve a viseira quebrada. Ele reagiu às agressões e derrubou um torcedor no asfalto e um táxi também chegou a atingir um dos integrantes do grupo. Um ambulante que trabalhava durante a briga, ele não quis se identificar, afirmou que não houve razão para a agressão ao motociclista.
Esse cara maluco aí não aceita perder. Do nada, a gente não bateu no cara sem lógica. Tava aqui, eles brigando, xingando todo mundo, dando de maluco. Perdi meu chinelo, tava com dinheiro aqui nessa pancadaria. Tô até sem minha passagem.
Bom, agora a Corregedoria da Polícia Militar vai investigar a conduta dos agentes, mas num primeiro momento, a corporação afirmou em nota que agentes utilizaram os meios necessários para conter as brigas. A Polícia Civil informou que 2 casos de agressão foram registrados em Copacabana, sendo um deles contra uma mulher argentina. Também houve registro de tumultos em Búzios, na região dos Lagos, que é uma cidade com grande presença de argentinos, e a principal confusão aconteceu no centro da cidade, na Praça Santos Dumont. A Polícia Militar afirma que todos os envolvidos foram embora antes da chegada dos agentes. Débora e Carol.
Obrigada, Ricardo Porto, pelas informações. É uma tristeza isso, né, gente? As pessoas não se conformarem. É gostar de violência, não é possível. Porque não se conformar que o time perdeu um jogo. Poxa vida, inclusive os próprios jogadores da Argentina arrumaram confusão, né? No final do jogo ontem, a FIFA vai investigar essa briga que houve entre jogadores de Espanha e Argentina ainda dentro de campo. A confusão começou logo depois que o jogo terminou, né? O meia argentino Leandro Paredes, que se envolveu nessa confusão, numa discussão com jogadores da Espanha, entre eles o zagueiro Eric Garcia e o meio-campista Gavi. Aí acabou virando uma briga generalizada. A Argentina que teve, inclusive, um jogador expulso, né? O Enzo Fernandes foi expulso durante a partida. É uma pena, né, que isso acabe por estragar a festa. São 7h07 agora.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Monroy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Oi, PVC, boa noite, tudo bem? Já voltou?
Não, tô no aeroporto, Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Tô no aeroporto.
Oi,
de Newark. Em Newark, o meu voo sai daqui a... São 6h10 no horário de Newark, região metropolitana de Nova York, Nova Jersey. São 6h10 aqui, 6h09 aqui, 7h09 aí. Vou sair o voo daqui 8h30 da noite. Amanhã eu estarei ao vivo de São Paulo falando com vocês mais uma vez. Hoje aqui dos Estados Unidos ainda.
Muito bom, vamos falar da Espanha campeã, hein? Eu achei um jogo bem marromeno, viu? No primeiro tempo, tava bem marromeno, deu uma melhorada no segundo tempo. Na prorrogação, parecia que a Argentina tinha ido ali só pra olhar. Não sei se eles estavam esperando na expectativa de ir pros pênaltis, né? Porque aí tem o goleiro argentino, que esse deu um show. Esse deu um show, goleiro argentino, né, PVC?
O Dibu Martínez, que fez uma boa partida. A Espanha chutou 22 vezes contra duas da Argentina, chutou 12 vezes no alvo contra nenhuma da Argentina. Então, o melhor em campo acabou sendo o Dibu Martínez, desse ponto de vista. Eu acho que, assim, foi um jogo sem muita emoção, muito pouca emoção, é verdade. Acho que, do ponto de vista tático, a Espanha foi melhor, porque ela faz esse jogo de marcação por pressão no campo de ataque e circulação de bola, foi superior o tempo inteiro, mas não massacrou, não teve um jogo emocionante. Um pouco daquilo que a gente falou semana passada, a Espanha joga nesse ritmo, pressão, posse de bola, mas a melhor versão desse que se apelidou tic-tac nos anos 2000 era o Barcelona do Guardiola. E quem é que decidia jogo no Barcelona do Guardiola? O Messi. Então era um pouco a Espanha contra seu alter ego. A sua segunda personalidade é o Messi, o cara que decide o jogo. Ontem o Messi estava do outro lado e não conseguiu nem tocar na bola. Uhum. Embora tenha tido uma oportunidade que o Barça tirou perto do gol. E a Espanha conseguiu circular, dominar, controlar, recuperar a bola no campo de ataque, evitar que a Argentina jogasse, mas não conseguiu criar jogadas de emoção. Acho que o título foi merecido pelo que a Espanha fez. Ela ganhou todos os jogos menos um. Que empatou com o Cabo Verde na estreia e venceu a Argentina na prorrogação, é fato. Para mim o título foi merecido, mas teve essa frustração também do que vocês estavam falando agora há pouco, né? Porque saber perder é parte da história. Aí o Paredes termina o jogo, vai agredir o Gavi e começa uma confusão enorme. Tem que saber, eu sempre gostei, sempre quis que meus filhos gostassem de futebol. Porque o futebol ensina a ganhar e a perder. Não todo mundo.
PVC, e o futuro do Brasil é nesse próximo ciclo, hein?
Acho que a gente primeiro precisa estudar para a prova, né? A metáfora que a gente usou aqui antes da Copa começar, eu brincava com a história de que o Brasil era um estudante do ensino médio que passou 3 anos jogando sinuca e sem estudar para a prova. Agora tem que estudar para a prova. Ah, mas é uma tragédia que o Brasil... Acho que o Brasil tem que repensar muita coisa de formação de jogadores, de melhorar o campeonato local, de ter um projeto nacional que você discuta menos ou resolva mais a possibilidade de liberar jogadores para todas as seleções, sub-17, sub-20 e principal. Tem um projeto de fazer uma Copa do Mundo melhor, porque a marca do futebol brasileiro ainda é a seleção brasileira. Se você for andar em Londres e perguntar para a população comum se o Palmeiras joga de vermelho e preto e o Flamengo de verde, as pessoas não vão te responder. Tá, vão responder na Argentina, vão no Peru. Mas o Brasil era mais do que isso. Então, agora, por ter sido eliminado nas oitavas de final, isso obriga a tentar redefinir a identidade do futebol brasileiro, sim. Mas não é o problema central ter sido eliminado nas oitavas, porque a Argentina foi eliminada nas oitavas em 16º lugar em 2018 e foi campeã em 2022. A Espanha foi eliminada nas oitavas de final em 2022 em 13º lugar e foi campeã em 2026. O Brasil foi eliminado em 11º lugar nas oitavas de final em 2026. Não sei se vai ser campeão em 30, mas trabalhar para isso é possível fazer ser campeão em 30.
Pois é, e o bicampeonato da Espanha, né, PVC, foi um projeto. Eles também têm um projeto nacional de futebol que é bastante consolidado. O Luis de la Fuente, o cara tá há 12 anos na confederação, treinou categoria de base. Então, eles tinham ali uma meta, né, bem um planejamento bem delineado.
É a primeira vez que o futebol mundial tem o campeão da Copa do Mundo masculina e da feminina o mesmo país. A Espanha foi campeã feminina em 2023 com o mesmo estilo de jogo. Foi uma seleção que teve mais posse de bola do que o adversário em todos os jogos. Posse de bola é só um símbolo. Você não precisa ter mais posse de bola para ganhar o jogo. O Brasil, em 2002, teve 44% de posse de bola e ganhou da Alemanha no final da Copa. Mas a Espanha tem um jeito de jogar e a posse de bola é simbólica da maneira como eles querem jogar. A Espanha, em 2023, na Copa do Mundo Feminina, teve mais posse de bola em todos os jogos, inclusive quando perdeu de 4-0 para o Japão. Teve 63% do tempo com bola no pé e perdeu 4-0 para o Japão. Mas ganhou a Copa do Mundo. E a última vez que a Espanha teve menos posse de bola que o adversário em Copa do Mundo masculina foi em 2002. As últimas 6 Copas do Mundo, todas, a Espanha teve mais posse de bola que o adversário em todos os jogos. Não chegava na final desde 2010. Então não é que você tem posse de bola e, portanto, ganha jogo. Mas é símbolo de um jeito de jogar que a Espanha tem. Outra coisa, não é porque é lúdico, porque a gente gosta, porque futebol é cultura do povo brasileiro, sim. Tudo isso é muito importante. Mas o futebol, para a Espanha, representa 1,37% do PIB. Então não é só a beleza do jogo. Gosto de futebol ou não gosto? Ele gera emprego, gera pagamento de imposto. E no Maracanã também, porque jogos de semifinal de Libertadores, 20% do público que vai ao Maracanã para ver o Flamengo é turista. Táxi, Uber, hotel, garçom de restaurante, todo mundo trabalha em função do futebol. Então, se você não gosta de futebol, o Estado devia pensar no que pode gerar de receita, de emprego, de pagamento de imposto. O Brasil precisa voltar a ser o país do futebol, das meninas e meninos, dos homens e mulheres. Sempre em ordem alfabética eu falo. Hoje, esse país é a Espanha.
Valeu, PVC. Beijo e boa viagem. Até amanhã.
Obrigado, Débora. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo. Até amanhã.
Beijo, PVC. A gente faz agora mais uma pausa. Você fica com o noticiário local e já já teremos atualizações do conflito no Oriente Médio. Fica aí.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Sete horas, 17 minutos e agora vamos com mais informações na reportagem do repórter Igor Cardim.
Começou nesta segunda-feira o período de convenções partidárias para as eleições de outubro. É nesta etapa em que os partidos oficializam candidatos ao governo do DF, ao Senado e às chapas proporcionais de deputados distritais e federais. As convenções seguem até 5 de agosto. Já os registros das candidaturas devem ser feitos na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. O PCdoB vai ser o primeiro partido a realizar a deliberação nesta segunda, confirmando o apoio à pré-candidatura de Leandro Graes, do PT, que faz federação com o partido. O PV também deve oficializar o apoio no dia 23 de julho. No fim do mês, dia 30, é a vez do Republicanos cravar o nome de Gustavo Rocha como candidato a vice na chapa encabeçada por Celina Leão, do PP. O Novo deve confirmar Kiko Caputo ao GDF e Sebastião Coelho ao Senado. No dia 1º de agosto, o PSD deve apontar José Roberto Arruda como candidato ao Buriti. Depois, no dia 3 de agosto, é a vez do PSB indicar Ricardo Capelli para a disputa ao GDF. A Federação PSDB Cidadania deve confirmar Paula Belmonte ao pleito de governadora. Já o PL deve anunciar apoio a Celina Leão, embora Isalci mantenha a pré-candidatura ao GDF. Para o Senado, o partido tem as pré-candidaturas de Michele Bolsonaro e Bia Kicis. O nome da ex-primeira-dama ainda é incerto após rusgas com o senador Flávio Bolsonaro. O PT ainda não marcou a convenção, mas